Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em audiência com senadores, ministra da Agricultura afirma que pecuária não deve ser responsabilizada pelas queimadas no Pantanal. Congresso vai analisar medida provisória que amplia margem de empréstimos consignados a aposentados. Senado pode criar mandatos fixos para ministros do STF e acabar com indicações monocráticas para a corte. Boa noite. A comissão externa que acompanha o combate a queimadas no Pantanal ouviu hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Em sua fala durante a reunião, a ministra afirmou que a pecuária ajuda no combate aos incêndios, já que o gado evita que o fogo se alastre ao consumir matéria orgânica. Já os parlamentares defenderam a inclusão temporária do bioma no Conselho Nacional da Amazônia Legal para fortalecer o combate aos incêndios. A reportagem é de Marcela Cunha.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, propôs a inclusão temporária do bioma no Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O objetivo, segundo ela, é fortalecer as ações de combate aos incêndios até 2025.
É fundamental uma autoridade como o vice-presidente Mourão para poder acionar no momento certo, no tempo certo, nos próximos pelo menos 4 anos, que serão 4 anos de muita estiagem no Pantanal, infelizmente de seca e queimada, todas as forças necessárias para nós prevenirmos e anteciparmos qualquer catástrofe ambiental no sentido de queimada.
A indicação será entregue no esforço concentrado da semana de 20 de outubro ao presidente da República, a quem cabe autorizar a inclusão do Pantanal no Conselho. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ainda é preciso analisar com mais profundidade os prós e os contras da ideia. Ela defendeu ainda que a pecuária não deve ser responsabilizada pelas queimadas no Pantanal.
Eu falo uma coisa que as pessoas criticam, mas ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim. Aconteceu o desastre porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor.
A comissão aprovou uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na terça-feira, será ouvido o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, elogiou o encontro recente entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em que ambos se desculparam e selaram um acordo de paz após dias de embate. Ele disse que essa aproximação é positiva, pois ameniza o conflito entre autoridades que poderão trabalhar juntas de agora em diante. O senador acrescentou que espera que esse sinal de trégua possa trazer benefícios para a agenda de reformas importantes de que o país necessita.
A agenda de reformas não anda. Falta consistência nas discussões sobre o Brasil pós-pandemia e a maioria da população solidifica uma certeza, a insegurança que lhe reserva o futuro bem próximo. As prioridades dos caciques fogem da sintonia com as necessidades do país.
E o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, anunciou hoje que será o relator da indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Líder do MDB no Senado, Eduardo Braga agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e à presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, pela escolha do seu nome. E o Congresso vai analisar a medida provisória que aumenta a margem de empréstimo para aposentados e pensionistas durante a pandemia do coronavírus. A proposta precisa passar antes pelo plenário da Câmara dos Deputados para ser votada no Senado. Repórter Raquel Teixeira.
Até o dia 31 de dezembro de 2020, o percentual máximo de consignação será de 40%, sendo que 5% serão destinados exclusivamente para pagamento de despesas ou para saques por meio do cartão de crédito. O limite anterior à edição da MP era de 30%. A medida pode ajudar as famílias a enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus, como afirma o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Com mais dinheiro no bolso, as pessoas se compram o comércio, a avança, gira, o governo arrecada mais, todos ganham. O Brasil precisa urgentemente reorientar a sua rota econômica.
A proposta segue recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social para aumentar a oferta de crédito na economia brasileira, que prevê também redução da taxa máxima de juros para 1,8% ao mês nas operações em benefício previdenciário e ampliação do prazo de pagamento para 84 parcelas.
A propaganda eleitoral gratuita começou hoje e em Mato Grosso, além da eleição para vereador e prefeito, os eleitores também terão de escolher um senador para a vaga que está desocupada após a cassação do mandato de Selma Arruda. 11 candidatos disputam a vaga para o Senado. Mais detalhes na reportagem de José Odeveza.
A eleição para senador ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral cassar em dezembro o mandato de Selma Arruda e os dois suplentes por Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso registrou 11 candidatos a esta vaga no Senado. A votação não será opcional, como cogitada no início do ano. O presidente do TRE de Mato Grosso, Gilberto Giraldelli, afirmou que não será usada a biometria para minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus.
Um eleitorado de 2.317.102 eleitores. Esse é o eleitorado que está apto a votar no próximo dia 15 de novembro, no estado de Mato Grosso. Só para reforçar, em função dos momentos de pandemia que nós estamos vivenciando, nós não utilizaremos o processo de identificação do eleitor através da biometria.
Inicialmente, a eleição suplementar para esta vaga no Senado estava prevista para ocorrer no dia 26 de abril, mas foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou que não tenha entrado na prática a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir em qualquer eleição o disparo de mensagens em massa nas redes sociais com objetivos políticos. De acordo com matéria do UOL e Folha de São Paulo, citadas pelo senador, o disparo de mensagens pelo WhatsApp continua sendo praticado por empresas e a extração de dados pessoais dos participantes do Instagram e Facebook sem autorização continua a ser realizada sem obedecer à legislação. Para o senador, é preciso a atuação firme da Justiça Eleitoral. Os próximos ministros do Supremo Tribunal Federal poderão ter mandatos de 10 anos e ser escolhidos a partir de uma lista tríplice. É o que diz uma proposta de emenda constitucional que está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição, que sugere a indicação de novos ministros do Supremo Tribunal Federal a partir de uma lista tríplice, é do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. O relator Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, aproveitou sugestão do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e acrescentou mandatos fixos de 10 anos para os ministros. Lazier Martins se manifestou favoravelmente à mudança proposta pelo relator.
Que se acabe com a vitaliciedade. Haja mandatos de 10 anos a cada ministro para cumprirem a sua responsabilidade. Que tenha o notório saber jurídico, reputação ilibada e um mínimo de 15 anos de experiência no ramo do direito.
A sabatina e a necessidade de aprovação do Senado continuariam. A lista tríplice a ser apresentada em até 30 dias ao presidente da República seria formada por indicações do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil. A mudança na Constituição só valeria após o mandato de Jair Bolsonaro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Já estão disponíveis para servidores e gestores públicos de todo o país novos cursos gratuitos e à distância ofertados pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do TCU. Os novos cursos trazem oportunidades de aprendizagem nos temas auditoria operacional, tomada de contas especial de transferência de recursos federais e obras públicas de edificação e saneamento. Diversos outros cursos também estão disponíveis na plataforma de educação à distância do TCU. Todos são autoinstrucionais. O aluno pode acessar o conteúdo a qualquer momento sem horário de aula pré-estabelecidos. Conheça os cursos disponíveis e faça sua inscrição. www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.